E isto, já disse no início dessa intervenção, de certa forma explica o suposto voto do presidente Sarney em Aécio Neves. Ele queria evitar o Levi e a Cátia Abreu comandando a agricultura e a economia brasileira. Foi um insight de momento, uma premonição que se traduziu e dirigiu o dedo do nosso ex-presidente do país, do Congresso e do Senado Federal. Perderam a eleição a mídia e a oposição. Perderam a eleição, mas cobram que a vencedora adote o programa do derrotado. E nem ficam constrangidos com tamanha desfaçatez. Afinal, julgam-se donos do país, reservas morais da nacionalidade. E a nossa esquerda, sedenta de cargos e de participação na estrutura do governo, explica com um passo à frente, um passo atrás e provavelmente dois à frente. E tenta justificar o comportamento com a imagem do Trotsky incorporando no governo revolucionário os oficiais do Exército Branco. A regulação da mídia é imprescindível para a preservação, a consolidação e o avanço da democracia, porque a grande mídia empresarial é intrinsecamente golpista, geneticamente antidemocrática, arraigadamente elitista. A regulação da mídia é condição inexcusável para se garantir a soberania nacional. E eu não estou falando em cerceamento da liberdade de expressão. Eu estou falando em impedimento do estabelecimento do monopólio mediático. É uma questão econômica. E como questão econômica foi resolvida nos Estados Unidos e na Inglaterra. Porque os grupos que monopolizam a mídia são entreguistas e historicamente se opõem aos interesses nacionais, servindo de cabeça de ponte para o avanço imperial sobre a nossa economia, sobre os nossos recursos naturais, sobre as nossas riquezas, sobre o mercado interno, sobre as nossas relações externas. Os mais velhos, como eu e o senador Pedro Simão, lembram que, segundo a mídia, o Brasil não tinha petróleo. Agora mesmo, em voz casada, os setores mais dependentes e integrados aos interesses multinacionais de nossa burguesia industrial, financeira e agrária, a mídia ergue as bandeiras anti-Mercosul, anti-BRICS, pró-acordos bilaterais com os Estados Unidos e União Europeia, pela ressurreição da ALCA, da teoria da dependência, que, aliás, senador Pedro Simão, não é do nosso Fernando Henrique e tampouco do seu parceiro Enzo Faletto. Horace Greeley e o Mar Sachs, o condutor da economia alemã de Hindenburgo e do Hitler, já pensava exatamente nesse sentido e propunha aos países não desenvolvidos a dependência como instrumento de crescimento e possibilidade de avanço econômico. A teoria da dependência, a doutrina Truman, sabe-se lá que passo atrás a mais. A regulação da mídia é vital, como a água à terra, como oxigênio à vida, porque a mídia monopolista é integrante de nossas elites econômicas, políticas e culturais. E as nossas elites fracassaram miseravelmente na construção de um país desenvolvido, pacífico, culto, justo e solidário. Porque a mídia monopolista é conivente, quando não cúmplice, com o preconceito, o racismo, a discriminação, a violência contra os trabalhadores, contra os negros, os pardos, os pobres, contra os índios. Porque a mídia monopolista é indiferente quando não conluiada com a violência que abate anualmente mais de 100 mil brasileiros, vítimas da repressão policial, da insegurança urbana, da insegurança rural, do tráfico de drogas e do crime organizado, dos acidentes de trabalho e dos atropelamentos no trânsito. Porque as polícias brasileiras estão entre as mais letais do mundo E a mídia empresarial e monopolista estimula e afiança essa violência à medida que não a investiga, não a denuncia e não a combata. E, com frequência, a enalteça, contribuindo para apertar o gatilho dos executores. A regulação da mídia é urgente e obrigatória, porque a mídia monopolista e empresarial colabora e associa-se com a política de concentração de rendas, que faz do Brasil um dos países mais desiguais e injustos da Terra. Porque o imposto sobre fortunas, corriqueiro nos países mais desenvolvidos, tem, da parte da mídia, uma oposição fundamentalista e até mesmo rancorosa. Porque a inexistência desse imposto favorece ainda mais a concentração de rendas e o acúmulo de fortunas fantásticas e relaciona alguns detentores de concessões públicas de televisão e rádio, como os irmãos Marinho, entre os bilionários do planeta Terra. A regulação da mídia é uma medida sanitária de emergência pública, porque a mídia é omissa em relação à sonegação e às fraudes fiscais, quando não a pratica, e a coberta que os super-ricos brasileiros têm a quarta maior fortuna do mundo em paraísos fiscais. São mais de R$1 trilhão, cerca de 1/3 de nosso PIB, esse mesmo PIB cuja anemia nos últimos anos a mídia, a oposição e a nossa indignada burguesia têm com ardor criticado. O país campeão em concentração de rendas, onde se alarga cada vez mais a distância entre ricos e pobres, é o país que está no G4 das maiores fortunas depositadas em paraísos fiscais. A regulação da mídia é uma medida anticorrupção, porque as denúncias de corrupção que a mídia monopolista faz são seletivas, parciais, incompletas e dirigidas. Ou não é corrupção a manobra da mídia e dos bancos que se utilizam para sonegar impostos, fraudar o fisco, não pagar imposto sobre a renda ou pagar menos imposto de renda que os assalariados. Tão ansiosa em escarafunchar as fichas sujas de pequenos e médios delinquentes políticos, a mídia não se ocupa em escarafunchar a origem e a propriedade desse mais de R$1 trilhão refugiados em paraísos fiscais. Difícil investigar? Não. Difícil não é. Incômodo? Certamente. À moda norte-americana, alguns veículos brasileiros passaram a divulgar o tal impostômetro, uma medição presumida de quanto o Estado arrecada. Mas em nenhum espaço foi dado para a medição, também suposta, da sonegação. E já que adotamos a moda Yankee, deveríamos também adotar a rigorosíssima legislação norte-americana contra a sonegação. A regulação da mídia é um ato de defesa do trabalho, do emprego e do salário, porque a mídia monopolista defende, com radicalismo cada vez maior, o ponto de vista do mercado, do capital financeiro, da elite econômica que prega a adoção de medidas contracionistas que levarão ao desemprego, ao arrocho salarial, ao corte de gastos sociais, à diminuição dos investimentos em saúde, educação, segurança e infraestrutura. Daí, eu passo até a acreditar que o voto denunciado do nosso ex-presidente José Sarney teve realmente esse sentido: evitar o domínio da economia brasileira por um discípulo de Milton Friedman, da Escola de Chicago, e agricultora da mão da nossa querida companheira senadora Cátia Abreu. A fúria com que a mídia monopolista reagiu à decisão do governo de reduzir gastos com juros da dívida pública, redimensionando essa excrescência liberal chamada de superávit primário, é reveladora de seu compromisso com o capital financeiro, com os rentistas e não com os brasileiros. Senhores e senhoras senadores, a mídia monopolista é a quinta coluna dos interesses antinacionais, antidemocráticos e antinacionais e antipopulares. Regular a mídia é salvar o país do atraso, da pobreza, da violência, da desindustrialização, da dependência da exportação de produtos primários, do sangramento da remessa de lucros para o exterior, do esgotamento de seus recursos naturais, da destruição do Estado, que zele pelo bem-estar social. Porque a mídia monopolista não está, decididamente não está, a serviço do Brasil. Agora, uma consideração final sobre as delações premiadas, senador Pedro Simão, que assume a presidência do Senado nesse momento. Há 13 anos atrás, o operador do mercado negro de moedas, hoje famoso Alberto Youssef, foi ouvido pelo ínclito, correto e inflexível juiz Sérgio Moro, no Paraná. E dessa oitiva, como dizem os advogados, se gerou uma delação premiada. Se não me engano, isto foi em 2003, há 13 anos atrás. Ele entregou meio mundo. E nessa denúncia, senador Humberto Costa, não havia o nome de nenhum petista. Eram todos do PSDB, naquela época. O PT era oposição no Brasil, ainda não tinha diretorias da Petrobras. São 13 anos. Eu, que tinha como adversários políticos no Paraná esse grupo denunciado pelo Youssef, embora não tendo acesso à delação premiada, mas tendo informações, passei a cobrar publicamente, na mídia, a condenação dos criminosos, dos ladrões do dinheiro público. O que eu consegui com isso, senador Pedro Simão, há 13 anos atrás, e então, a cada ano, uma nova condenação, foram condenações por calúnia, injúria e difamação. Eu praticamente tive que utilizar o meu salário de governador e de prefeito anterior na integralidade para pagar indenizações, condenações da Justiça do Paraná. Porque, segundo os juízes, eu não podia chamar de ladrões quem ainda não havia sido condenado em sentença irrecorrível e final. O que eu recebi de salário, paguei em indenizações por ter defendido o erário. O erário é a forma clássica com que chamamos o tesouro público, a fazenda dos estados, do município, a fazenda pública, a fazenda da União. Fui condenado e paguei inúmeras indenizações. Nenhum desses cidadãos foi condenado. Esse processo de denúncia premiada, esse texto caiu na minha mão agora. Porque quando o juiz Moro novamente pega o Youssef operando na lavagem de dinheiro e no mercado negro de dólares, ele condena o Youssef pelos crimes anteriores e desconsidera a delação premiada por quebra do compromisso assumido com a justiça. Então caiu na minha mão essa delação premiada. Nenhum foi condenado a nada. E o núcleo, o eixo principal, que era o dinheiro desviado da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, que tem hoje como presidente ou então diretor de marketing da empresa, este processo não andou, porque por 13 anos se discutia o foro adequado. Que foro deveria processar os criminosos que desviaram o dinheiro? E eu, durante esse período todo, pagando uma indenização sobre a outra. Uma indenização sobre a outra. Porque, segundo os juízes, eu não podia chamar de ladrão e, na condição de governador do Estado, denunciei, sim, o roubo, porque acreditava que era minha obrigação, como governador, denunciar roubo de dinheiro público. Foi condenado uma vez, duas vezes, três vezes, e, com isso, consumi a integralidade do meu salário como governador do Paraná durante 12 anos, porque me reelegi por 3 vezes. Mas, até hoje, senador Pedro Simão, estes cidadãos do fulcro do processo, não foram citados. Engelbert não foi citado. Ele era secretário da Fazenda e era presidente da Copel, acumulava as duas funções. Ele autorizou que a Copel pagasse supostos créditos ICMS inexistentes. O Fantástico pôs essa matéria no ar. Os recursos pela mão do Youssef foram colocados numa agência do Banco do Brasil com destino à SEASA do Rio de Janeiro. E o Fantástico foi lá dar uma olhada. As empresas da SEASA não existiam, eram boxes cerrados, fechados. Mas eu fui condenado a pagar indenização a essa gente toda. E todos os citados pelo Youssef, supostos criminosos, vou dizer agora, para que não me condenem de novo, os supostos criminosos estão hoje no poder no Paraná. São os que mandam no Estado. São os que participavam da administração da Copel e que hoje continuam mandando. O ex-governador Jaime Lerner foi agraciado com a comenda do Pinhão de Ouro. Mas eu fui processado muitas vezes por ter levantado suspeitas sobre a ação do governo em relação ao dinheiro público. Por isso, senador Simão, confiando da forma mais absoluta, porque conheço o juiz Sérgio Moro, confiando no juiz Sérgio Moro, eu faço um prognóstico para este escândalo que agita a mídia nacional hoje. Daqui a 13 anos, provavelmente, não vamos ter ninguém condenado e nenhum político citado. Porque, ao contrário do que diz a mídia, a responsabilidade desse desvio de recursos é uma constante firmada quase que por consueto. Direito consuetudinário na classe política brasileira. Não é do PT, é de todos os partidos. Este financiamento se transformou num procedimento universalizado na política brasileira. E sendo de todos, com a influência que todos têm nesse processo, daqui a 13 anos nós vamos ver os personagens envolvidos assumindo ministérios, presidências de empresas públicas, posições importantes na administração brasileira. Eu não acredito no prosseguimento desse processo. E não acredito acreditando no juiz Sérgio Moro, mas não acredito pela experiência que tive, pelas condenações que sofri e pela absoluta falta de punição de todos os que foram condenados, ou melhor, indiciados, apontados por Alberto Youssef na sua delação premiada de 2003. Presidente, agradeço pela tolerância quanto ao tempo e me desculpo por um certo ceticismo que estou tendo em relação a tudo isso. Mas estou entusiasmado com a notícia que tenho de que o MST irá às ruas garantir as indicações para ministérios da nossa Presidenta da República. Quer seja da nossa ínclita e querida companheira senadora Cátia Abreu, ou seja, do discípulo do Newton Friedman, o famoso Levi. Muito obrigado, presidente.